O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, é UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brasil.
Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader de volta depois de uma ausência de uma semana para ancorar o It's Time 40, aí já me perdi pessoal, 40 e quanto? Tô enferrujado, 46 é isso? Edição 46 do podcast It's Time, sua revista semanal de artes marciais gerais, mistas, boxe, jiu-jitsu, wrestling, entre outros, aqui em central3.com.br. Você sabe mais uma vez que conteúdo chega por mmabrasil.com.br. Muito obrigado pela sua companhia em mais uma semana. Semana que chega dessa vez sem o nosso editor-chefe, sem o nosso patrono Alexandre Matos, que está indisposto. E para compensar, como eu faltei semana passada, trouxeram dois, para compensar o Alexandre a gente trouxe três a mais. Então, para compensar esse monstro que é o Alexandre, vamos começar apresentando a bancada presencial, que muito está amando aqui, o Matias, a minha camisa, porque eu consigo provocar o torcedor do Inter e do time de Itaquera com uma camisa do Palmeiras azul, entendeu? Então é muito agradável, eu sou com meus convidados. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, segunda semana seguida, Bruno Costa, tudo bem?
Boa noite, Bruno. Boa noite a toda a galera que vai participar aqui com a gente, quem está ouvindo de casa. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
Boa noite, Thiago Kiel. Por favor, fale de frente para o microfone perto dele, Matias Pinto, o Polici. Boa noite.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Matias. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os outros presentes e a todos os ouvintes do MMA Brasil.
Já fez, filhão. Você não pode desviar a do microfone quando você fala, que seu áudio some. É uma questão de física, não faz curva. Boa noite, Diego Tintin. Já voltei chato.
Estou muito feliz por ter sido apresentado dessa vez. Cara, boa noite a todos da mesa, boa noite a todos que nos ouvem também, e espero que tenhamos um grande debate aqui.
Foi meu momento favorito semana passada, Tintin, quando o Alexandre percebeu que esqueceu totalmente da sua presença no
Justíssimo
podcast.
Justíssimo, esquecimento, inclusive.
Bem, Tintin, eu te chamo daqui 3 minutos quando acabar o seu compromisso futebolístico, enquanto estou conversando com os outros, porque hoje temos mais, como eu disse, mais uma presença aqui para reforçar a bancada. Hoje casa cheia, 5 pessoas fazia tempo que não tínhamos aqui. Quem está presente é Matheus Costa, grande Matheus, seja bem-vindo à bancada do It's Time. Tudo bem, Matheus?
Boa noite, pessoal. Boa noite, rapaziada. Boa noite a todos os ouvintes. É muito prazer estar aqui, cara, e ao lado de monstros como o Diego Tintin, né? E vamos falar de MMA, cara. Vamos falar... Tem muita coisa...
Eu acho que ele ia completar dizendo que tem muita coisa pra gente falar hoje. Tem mesmo. Tem o Bellator 183, tem o UFC Japão. Matheus, você me escuta?
Sim, escuto sim.
Ah, foi só um lagzinho que deu, famoso. Se acontecer uma coisa na conexão, a gente refaz a conexão. Você avisa aqui o nosso produtor, Matias Pinto, mais uma vez na mesa. Boa noite, Matias.
Boa noite, Bruno. Boa noite aí aos leitores do MMA Brasil e, por conseguinte, ouvintes do It's Time.
Muito obrigado, Matias, pela sua presença mais uma vez aqui na mesa de som. Boa noite já para o Gabriel Carvalho. O Alexandre Matos está aqui nos comentários, né? Tá dodó em casa, Alexandre, tomando um chazinho, nos acompanha aqui. Um abraço para o Zé Ribeiro, para o Cássio Coutinho, marcando presença mais uma vez, direto lá da Penha, no Rio de Janeiro. Filipe Biancardi Justo, Marco Antônio, o Tony Eduardo Varela. Boa noite, até que enfim vou conseguir acompanhar ao vivo. Boa noite para o Zé, que me deixou aqui uma boa noite também. Enfim, todo o pessoal, deixem suas perguntas, que hoje tem muita luta para falar pela frente. Eu destaco mais uma vez o site do MMA Brasil, né, com a campanha, com o novo formato de notícias e não só ao vivo de eventos, né, com cada luta que acaba de evento, a gente já traz um review do que aconteceu para vocês, mas notícias diárias diversas. Você agora lê MMA Brasil 5, 6, 7 notícias por dia. Então entre no site várias vezes que você se surpreenderá positivamente com notícias do o tempo todo. Tem cobertura de tudo que é evento de MMA lá. Não cabe tudo no It's Time, infelizmente, mas lá tem. Teve de boxe essa semana também, teve título mundial na linha, teve muita coisa. Entre e se divirta, prezado leitor barra ouvinte. Isso dito, já um alô aí pro Renato Pinheiro, Shogaz decepcionando geral saindo do card, vamos falar isso daqui a pouco. O Alexandre comenta aqui, só mão da porra, abraço, falei, melhoras pra você, espero que esteja conosco semana que vem. Matias, manda pra mim a trilha 3 pra gente falar de Bellator. Pride, né? Nossa trilha para eventos alternativos, que não UFC aqui, mais uma vez na Central 3 no podcast It's Time. A gente vai falar do Bellator 183, o Bellator 183 que rolou nesse final de semana nos Estados Unidos. Eu vou até buscar qual foi o ginásio, vocês têm na mão aí, senhores? Fizeram o dever de casa ao contrário de mim, eu vou até pegar. Um evento que foi encabeçado por Patrick Putibol contra Ben Saab. SAP Center, que fica em...
São José.
Chutou de longe com uma cara de dúvida, mas acho que acertou. É isso
não,
mesmo.
São José. Não sei quem joga lá.
É o São José Sharks.
O Scott Coker faz eventos lá desde a época do
Strike Force. É a arena de eventos mais próxima, inclusive, da academia do... Já o Daniel também? Cormier, não, do
da
IKE. Enfim, é uma arena tradicional do mundo das lutas em São José. O Bellator 183 rolou por lá. Um evento muito interessante, muito legal, que foi no sábado, né? Alternou com o UFC foi na sexta dessa vez e o Bellator entrou no sábado. Mas eu achei um card muito interessante, encabeçado pelo Patrick Pitbull contra o Benson Henderson, ex-campeão peso leve do UFC. Evento que teve Paul Daly contra o Lawrence Larkin também, teve o Roy Nelson estreando. E o Aaron Pico voltando a lutar, teve o Gott Yamauchi, a gente vai falar um pouquinho rapidinho dessas lutas. O Gott Yamauchi a gente não vai falar, ele finalizou o Adam Piccolotti, eu não sei se está correta a minha pronúncia, mas vai ficar por isso mesmo. Se você quisesse dar uma olhadinha no nosso review do site, que não teremos tempo hoje, infelizmente. Vamos começar de cima para baixo, falando do Patrick Pitbull contra o Benson Henderson. Diego Tintin, Patrick, um lutador muito explosivo, que costuma levar as lutas para pancadaria muito técnica, como sempre. Enfrentou um estrategista que é o Benson Henderson e com um jogo não, pouco ortodoxo e de muita distância e de entrar e sair para dar os golpes e teve que dosar um pouco o ímpeto para conseguir a vitória suada aí 29-28 para cima do americano. Gigante a vitória do Patrick e o Benson Henderson cada vez indo mais a lugar algum dentro do Bellator. Tintin.
Certamente a melhor vitória da carreira do Patrick, com certeza o nome mais famoso que ele venceu, foi o que você falou, né? Ele precisou adaptar o estilo dele, ele que é um cara muito visceral, que gosta de lutar preparando um golpe derradeiro, né? Dessa vez ele conseguiu se manter mais focado ali por mais tempo, ele tem alguns lapsos de concentração, costumava ter alguns lapsos de concentração nas lutas dele. Conseguiu ficar focado. O Ben Henderson fez, para mim, a melhor apresentação dele no Bellator, cara. Acho que ele foi bem, mas o Patrick conseguiu evitar o jogo mais agarrado, né, do Henderson e foi pontuando ali para levar a luta de uma maneira não muito tranquila, né? Teve gente que viu a vitória do Henderson, mas de qualquer forma uma boa atuação dele que conseguiu uma vitória muito importante.
Bruno Costa, nessa linha que o Diego Tintin está colocando, eu senti que o Patrick, por alguns momentos, principalmente no segundo e no terceiro round, se o Patrick explodisse para dentro do Benson Henderson, ele poderia até nocautear. Não é fácil nocautear o Ben Henderson, mas eu senti que ele poderia, inclusive, ter conseguido um knockdown, pelo menos, ou ganho mais fácil os rounds. Eu sei que ele também tinha medo de ser quedado, entrar muito no infight com o Henderson e ser quedado, mas também me ficou com essa impressão que se o Patrick podia ter apertado um pouco mais o acelerador para garantir a vitória sem sombra de dúvida, foi uma split decision, né?
Foi, mas assim, em primeiro lugar, eu não achei que foi uma decisão difícil de dar pro Patrick.
Como você pontuou a luta?
Pontuei 30-27 pro Patrick.
Você porque... rápido, só pra passar. Thiago Kiel, você pontuou como?
30-27, Patrick.
Matheus? Matheus, você não tá mutado. Aí.
30-27.
Diego Tintin?
Marquei 29-28, Patrick.
Eu marquei 29-28, Patrick, e eu achei o segundo round apertadíssimo. Achei bem difícil o segundo round.
Eu achei que no segundo round o Ben Henderson ele fez bastante pressão na grade e ele insistiu numa queda que não ia acontecer, ficou muito tempo gastando.
Não produziu nada.
Exatamente, ele ficou muito tempo posicionado. Lembrou um pouquinho o primeiro round do Demian contra o Tyron Woodley. E eu achei que ali, apesar do...
Oi, pode falar. No momento que separou, o Patrick foi melhor realmente, né? Mas foi por muito pouco tempo, né?
É, exato.
Aí isso que traz a dúvida.
Porque o Ben Henderson ele acabou não fazendo nada naquela posição do Clint ali que ele dominava o controle posicional contra o Pitbull.
É, mas se você parar pra pensar também, o nosso queridíssimo o Patrick levou um belo direto do Ben Henderson durante o segundo round. Thiago Kiel, você já falou que viu 30-27 a luta, você... É sobre essa sensação que eu fiquei do Patrick poder apertar o ritmo. Você acha que seria imprudente pra ele?
Nos dois primeiros rounds, sim. Acho que no último round teve dois momentos. Ele acertou dois golpes. Um que chegou até a dar uma balançada no Ben Henderson. Ele apoiou a mão no chão, deu uma segurada. Talvez ali o Patrick pudesse ter apertado o ritmo um pouco e conseguido um nocaute, alguma coisa assim. Mas a luta tava bem controlada. E a gente sabe que os irmãos Pitbull são. Eles seguem bastante a estratégia, a gente já ouviu várias vezes. Eles têm um QI de luta muito bom. Então provavelmente ali ele imaginava que talvez ele tivesse melhor, acertou os melhores golpes. O primeiro round achou difícil não marcar pro Patrick. Então talvez ele quis manter sem dar uma oportunidade para uma queda do Ben Henderson que justificasse de repente uma dúvida dos árbitros. Então sim, ele poderia ter aplicado um pouco mais de pressão ali para vencer a luta, mas talvez não fosse a ideia, o mais prudente, o menos arriscado, e ele seguiu bem e teve a melhor vitória da carreira.
Mas sabe que assim, eu acho que a gente falou agora do QI de luta dos irmãos Pitbull, o Patrício se denota mais por essa qualidade do que o Patrick.
Sem dúvida.
Talvez tenha sido uma luta pro Patrick mostrar que ele também consegue fazer um jogo um pouco mais estratégico sem precisar nocautear o oponente dele ou entrar para fazer uma luta mais visceral desse tipo.
Matheus, eu quero ouvir de você o que você acha do... Vou te jogar uma encrenca, na verdade. O que você acha que o Benson Henderson deveria ter feito para ganhar a luta? Eu só queria, antes, completar uns abraços aqui pro Arthur Henrique, que manda... Peguei ao vivo pela primeira vez. Vampetada na aula justíssima. Corretíssimo, Arthur, aí. A gente, que os professores do Brasil, sempre tem um apoio muito grande no nosso podcast. O Rafael Oreiro, temos review. Grande abraço pro Rafael Oreiro. Léo Santos, comentando a luta da Batistaca, né? A gente vai comentar mais pra frente quando for falar do UFC. O Jonas Greco mandando que boa noite, rapaziada do MMA Brasil. Depois de muito tempo, finalmente conseguindo acompanhar ao vivo. Queria deixar uma pergunta referente ao Bellator. É sobre o Aaron Pico, a gente vai falar daqui a pouquinho. Juan Macedo, grande abraço. Vamos, Juan, aí no trabalho, sempre ouvindo a gente. William Goten, espero ter pronunciado certo o seu nome. E o Márcio Santos e o Eric Lendade Monteiro com a gente. E o Márcio Santos coloca: manda um abraço para o Matias Pinto, Xadrez Verbal e It's Time, são os dois dos meus podcasts favoritos.
Tamo junto.
Márcio Santos, campeão do mundo, né, em 94. Parabéns, viu?
Pela foto não parece ser o mesmo, mas se for também um grande abraço. Um abraço pro Rui Klein também, que deixa uma boa noite para todo mundo aqui. Matheus, o que o Ben Henderson deveria ter feito para ganhar a luta?
Então, lutar com o Patrick Pitbull é meio complicado, porque ele tá na melhor fase da vida dele hoje, e o Benson já não vive mais o auge que viveu, já não é nem mais a sombra daquele lutador que foi campeão do UFC. Eu acho que, a partir do segundo round, ele tentou encurtar a distância para começar a buscar o chão, só que esbarrou na defesa de quedas do Patrick, que estava em dia, né? Cara, eu não teria se eu fosse ele, não teria encurtado a distância. Eu acho que ele teria mais chance se ele tivesse trabalhado a distância com melhor eficiência, trabalhando aquele chute baixo dele. Só que era uma luta complicada pro Benson, porque o Patrick Hoje é melhor em pé, e a defesa de queda do Patrick é muito boa, mas eu acho que o erro dele foi tentar encurtar, porque ele acabou encurtando muitas vezes e se expôs, e não dá para se expor muito contra o Patrick.
Eu acho que ele quis tentar as quedas de uma maneira muito telegrafada. Ele não preparou nenhuma queda, ele não fintou as quedas, ele tentava deliberadamente as quedas. O Benson Henderson, eu achei que isso, no chão, lógico que ele teria ele tem um ótimo jogo de grappling, mas ele tentou chegar no Patrick de qualquer jeito. Eu achei que foi um grande problema dele esse. E aí eu queria puxar exatamente esse gancho, já voltando pro Tintim. Tintim, você que é um especialista aí em ressaca, preguiça, essas coisas, me diz uma coisa, o que acontece com o Benson Henderson? Que ele, a minha sensação dele é essa, cara, que ele tá preguiçoso no cage, que ele não... Não sei se ele tá sem vontade, desinteressado, sem ritmo, parece que não treinou direito, não tá com tesão. O que você acha que acontece? O cara foi pro... E ele nem tá ganhando $1 milhão pra lutar, né? Ele tá ganhando, sei lá, 100 mil de bolsa, nem isso. Sim. Ele anda ganhando 50, 75. O que acontece com o Benson Henderson, Tintin? Tá indo pra vala, pro fundo do poço da carreira mesmo?
É meio difícil te dar um diagnóstico preciso de tão longe, né? Que a gente não acompanha ali o dia a dia dele, mas existem casos aí repetidos aí de cara que depois que consegue atingir o auge e vê que não tem mais condições de se manter lá em cima, ele dá uma relaxada, ele perde um pouco da motivação ali, que é... O lutador de MMA vive de automotivação, né, cara? Porque é um esporte individual, né? É um esporte que você tem que estar sempre, né, no máximo da sua capacidade atlética, porque o que está em risco ali não é só a sua reputação esportiva, como a sua própria integridade física. Então isso leva com que faz com que o cara precise estar sempre no máximo da sua capacidade. Quando isso não consegue, não é mais o mesmo, acontece em casos de diminuição da motivação, isso costuma ser irreversível, cara, porque mesmo que ele tente recuperar o tempo perdido, é muito difícil você conseguir isso, você conseguir tirar esse lastro aí que você perdeu de treinamentos e de dedicação, né, ao esporte. Então ele pode sim estar nesse caso aí, é uma possibilidade bem forte, porque a queda de rendimento dele é grande, se você comparar com o cara que foi campeão e defendeu umas duas ou três vezes o cinturão no UFC, era um cara muito difícil de você derrotar, né? Por mais que não tenha sido campeão dos sonhos aí, que dava show toda a luta e tal. É um pouco até injustiçado nessa parte, que ele já fez lutas muito boas também, mas não é nem de perto mais aquele lutador, né?
Bruno Costa, rapidamente aqui, não quero alongar muito mais nessa luta principal, mas para você, o futuro do Ben Henderson é caçar uma baranga para se revitalizar? Parece ser um caminho meio óbvio para ele, né? Mas para quem lutou mal contra os dois pitbulls, para quem veio duas derrotas seguidas, para quem na categoria de cima foi espancado, o que fazer com ele no Bellator se você é o Scott Coker?
Olha, tipicamente, se fosse um lutador normal do elenco do Bellator, acho que ele receberia uma barangona para se recuperar. Mas eu não sei que tipo de planejamento que ele fez quando tirou o Ben Henderson do UFC. Eu não sei se ele quer provar, por exemplo, que os lutadores do Bellator têm condições de competir com os do UFC e de repente vai dar mais um duelo duro para ele. Ou se ele vai tentar reconstruir a carreira do Ben Henderson. Não sei quantas lutas ainda restam no contrato dele com o Bellator, mas o caminho natural seria ele receber uma bela de uma baranga e conseguir se reabilitar e fazer mais algumas boas lutas pela organização.
Matheus Costa, para você, é a hora do Patrick ir pro cinturão? A gente sabe que pro cinturão o Brent Primus deve receber a revanche do Michael Chandler, mas o Patrick já fica como próximo da fila?
Deve conceder a revanche, né, o Brent Primus.
Vai ser meio que obrigado a conceder, né? Matheus, para você, o Patrick tem que fazer uma lutinha nesse meio ou já fica ali na fila sentadinho esperando?
Não, assim, tudo depende da marcação da luta, né, entre o Primus e o Chandler, porque é inevitável, até pelas circunstâncias do primeiro confronto de ambos. O Chandler tava melhor e acabou, pô, tendo aquela facilidade e tudo mais, e quase com a perna quebrada, quase que nocauteou o Primus, né? E, mas, assim, depende, né? Porque o Bellator também não faz muitos eventos com muita frequência, tem isso também. Não é o UFC que tem um evento a cada uma, duas semanas, entendeu? É, talvez seja necessário o Patrick fazer outra luta, né? Porque corre o risco dele ficar o quê? 4, 5, até 6 meses parado, esperando. Então, mas sem dúvida alguma, depois do Tender, ele é o próximo pelo cinturão.
É um caminho muito legal, Patrick, né? Bruno Costa, diga, você quer complementar.
Isso, não, só uma informação, o Matheus falou do número de eventos do Bellator, e o Scott Coker falou na semana passada para a imprensa que para o ano que vem ele pretende fazer no mínimo 28 eventos durante o ano. Ou seja, uma média de mais de 2 eventos por mês, pelo menos. Vamos ver como é que isso vai ficar. A tendência é que comece a aumentar o número de eventos do Bellator.
Eu não sei se eu acredito muito no que o Scott Coker fala também, né? Mas vamos lá. Thiago Kiel, diga.
Um último comentário sobre o Ben Henderson.
À vontade, sinta-se em
casa. Ele mandou...
Ele venceu duas lutas contra o Frank Edgar, é isso que é importante lembrar, né?
Ele mandou depois da luta que ele precisa parar de ter lutas apertadas, close fights.
Desde 1915
ele tem tido close fights, então tá na hora, né? E não, ele no máximo teve 4 pontos,
um empate
e uma derrota. E eu sei que Tintin é o maior fã de Ben Henderson, mas... E hater de Frank Edgar, então não vamos alongar essa conversa.
Bem, pessoal, acho que tá bem coberta aí a luta. Vamos ver se a gente consegue bater um papo com os irmãos Pitbull, né? A gente tem um contato bom com eles. O Patrício já participou com a gente algumas vezes aqui. Se a gente consegue falar com o Patrício ou com o Patrick, alguns dos dois, em breve aí, é um conteúdo legal para trazer para o site, para vocês. Vamos descer no card rapidamente aqui do Bellator. A gente tem alguns outros assuntos para tratar. Eu não acho que essa era a luta principal mesmo. Mas, assim, temos que mencionar rapidamente. Lawrence Larkin, outro que veio do UFC como uma grande aposta, nocauteado brutalmente pelo Paul Daly, que saiu escurraçado do UFC, e não faz muita coisa a não ser nocautear pessoas, que o lutador também não é de todo mal, né, Bruno Costa?
Isso. Era uma luta de difícil previsão, porque assim, eu achava que o Lawrence Larkin tinha vantagem na velocidade, e que de repente a luta para ele seria manter o Paul Daly um pouco mais afastado, investindo nos chutes baixos, em algumas investidas no jogo de mão rápido dele. Mas ele conseguiu se deixar ser clinchado. Por algumas vezes ele clinchou o Paul Daly e outras vezes ele se deixou ser clinchado, esmagado na grade. E isso é muito perigoso contra o Paul Daly, porque ele, numa distância curta, ele é muito perigoso. Qualquer mãozada que ele te acerta, ou um cruzado, ou um
gancho, se a mão entra.
Exatamente. E ele sabe fazer isso como ninguém.
Esse é o ponto.
Como meio médio, eu não lembro de alguém que tenha mais poder de nocaute do que ele com um só soco. Tudo bem, tem o Tyron Woodley. Mas
o Tyron Woodley é meio na grosseria, né? O poder dele é na técnica, ele é um kickboxer.
Anthony Johnson.
Exatamente, quase morrendo pra bater o peso.
E ele tinha nocauteado o Brandon Ward duas lutas atrás, com um movimento de saída do clinch parecido. Ele tentou uma cotovelada giratória naquela ocasião, só que lá ele acertou e aí emendou uma joelhada voadora logo na sequência. Aqui, nessa luta contra o Lawrence Larkin, ele tentou a cotovelada giratória, não acertou e já emendou logo um gancho de esquerda com uma potência muito forte. E o Lawrence Larkin conseguiu entregar a rapadura como ele estava querendo desde o início da luta.
Boa noite para o Guilherme.
Só lembrando, Bruno, que o Bruno Costa falou do Paul dele com um porradão, você sacaneou, né? Ah, essa mão entra e tal. Só lembrando que o Lourenço Larkin tá dentro da janela, que é perfeitamente acertável, né? Dessa a mão entra, né? Não é o cara que você não vai sair de casa para lutar se você só tem essa arma. É um cara que pode cair perfeitamente numa armadilha dessa.
Pô, exatamente como caiu. Já que você entrou nesse tema, Diego Tintin, o Larkin para você também já entra no rótulo de decepção, estando 0-2 dentro do Bellator?
Ah, vamos esperar mais um pouco, né? Acontece do cara perder duas lutas.
Pegou duas lutas difíceis, né?
Mas eu acho que ele teve uma expectativa acima da realidade. Não era também um cara que... Eu vi muita gente chegando que vai chegar para ser campeão, vai duelar com o Rory McDonald pelo cinturão. Não é para tanto, não. Acho que foi... A expectativa talvez tenha sido exagerada.
Um ouvinte nosso aqui, Alexandre Matos, crava o seguinte... O Larkin, eu tenho certeza que foi contratado para dar moral para os lutadores do Bellator. Para falar que está ganhando de ex-UFC. Maldoso, Alexandre Matos. E boa noite para o Guilherme Castro. Boa noite a todos. E aquela boa segunda especial para o meu conterrâneo Bruno Costa. Ele já é uma boa semana para você, Bruno. Bacana, da parte do seu conterrâneo.
Sim,
né?
Uma boa segunda de novo. Sempre em dobro para ele.
É que essas piadinhas de gaúchos, aqui, uma rivalidade maravilhosa. Bem, vamos continuar falando do Roy Nelson, né? Tiago, que é maldade eu te chamar na hora do Roy Nelson.
Não, Felipe Biancardi vai gostar bastante.
Vai gostar. Pô, fala, teve gente que gostou da luta, eu não sei se você conseguiu acompanhar essa, desculpa, chatíssimo.
Chatíssimo.
Roy Nelson, se a luta dele não acaba com um nocaute, ele esfregando a barriga, eu acho que ela é chata, porque ele não tem muito mais a oferecer, ele não tem movimentação, exato, técnica, é uma... Tá barangando?
Barangando,
Nelson.
Eu acho que... talvez, quem sabe, né, tenha baixado um pouco o nível, imagina. Engraçado que, assistindo a luta, depois de sei lá quantos anos que a gente fala que o Roy Nelson é faixa preta de jiu-jitsu, não sei o que, ele usou o jiu-jitsu dele.
Usou um pouco de grappling.
Um pouco de grappling. Enfim, cara, a categoria dos pesados no UFC já é uma desgraça. O Roy Nelson saiu de lá mesmo, porque provavelmente recebeu uma proposta melhor, enfim. E ele entra no Bellator, que nem campeão tem.
É tão baseado. Assim,
algo é difícil de a gente comentar. Ele pode ser campeão do Bellator. Sim, ele pode.
Pega e dá um cinturão pra ele.
Faz
um cinturão que...
Sei lá.
Cerca a barriga dele.
Fedor agora, não sei. A gente, é complicado. Eu acho que não tem muito o que falar dessa luta.
Ele me triou pelo título, meu Deus.
Acho bom. Acho válido.
Shake Congo. Nossa, falando em quem barangou na vida, né? Enfim.
Fazer um quadrangular. Shake Congo, Fedor...
Matheus, eu ia te perguntar essa luta também, mas sinceramente é uma furada, né? Porque uma luta que eu acho que não tem. Teve gente que gostou da luta. Você gostou da luta, Matheus?
Nem um pouco. Então agora é a minha vida. não, cara, mas é isso aí que vocês falaram. O Roy Nelson tá num estágio da carreira dele que ou ele nocauteia ou ele faz uma luta horrível, né? E sobre. Um rápido comentário sobre o fato da categoria dos pesados não ter um campeão. O ex-campeão Vitaly Minakov, ele falou recentemente que ele tá aberto a voltar pro Bellator, né? Que eu acho que, se eu não me engano, ele tá sob contrato ainda, e só que ele não luta, tem o quê? 3 anos no Bellator?
Isso, quase isso, deve ser quase isso.
Isso, e o nome que ele mencionou é justamente o Matt Mitrione, né? E, assim, só espero pelo fundo da minha vida que o Bellator não case o Roy Nelson com o Jake Congo.
Não, isso é a cara do Bellator. É a cara do Bellator. Se prepara,
é
Matheus.
É a cara do Bellator.
É a cara do Bellator. Aqui o Matheus Virgílio comentando sobre o Larkin. O Larkin eu não digo, mas o Kevin Case e o Melvin Gillard certamente foram contratados para perder. É pra falar que tem ex-UFC no evento, né? Acho que é meio por aí. E o Cássio Coutinho, o que está acontecendo com a categoria dos pesados do UFC e do Bellator? Tá ruim para entregar boas lutas. Cássio, a realidade é que se você for buscar um histórico, acho que o Alexandre, o Tintin, alguém já deve ter feito uma matéria sobre isso lá nos tempos primórdios do site. Os pesos pesados nunca tiveram mais do que 2, 3 lutadores bons. Sempre é uns 3, 4 caras bons no máximo e o resto médio para baixo de nível. Então é difícil você encontrar um cara grande que pese 120 quilos e troque soco. Porque até eles têm caras grandes, mas eles geralmente vão jogar basquete, futebol americano, fazer outras coisas da vida. E vão acabar sobrando uns gigantões meio barangas, até ex-jogadores de futebol americano, por exemplo.
Não muito bem sucedidos.
Não bem sucedidos para essas categorias. Então, infelizmente, a gente vê essa categoria dos pesados meio esvaziada. Você vê aqueles 3, 4 bons no UFC, como sempre. Aí o Minakov é um bom prospecto, mas não luta mais. É difícil, a gente fica esperando sempre aparecer uma solução.
Ei.
Diego, tchau que o mande.
E lembrando que o maior número de eventos que a gente tem hoje do que a gente tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, que a gente tinha muito menor quantidade de eventos, também faz com que você tenha que ter mais lutadores e consequentemente, você tenha que buscar mais baranga.
Antes tinha só o Pride e o UFC, isso, basicamente, eventos. Aliás, tinha até um intercâmbio de atletas, exato, né? Então até não precisava ficar os mesmos, na verdade, ou dois grupos diferentes.
E eram poucos eventos por ano, eram bem menos.
Bem menos. É outra época do esporte. A gente tá falando de 10 anos atrás, pelo menos, né? O esporte acabou em 2007, então a gente está falando de 10 anos atrás. Bem, ó, falando em prospectos, pintando em categoria, vamos falar de Aaron Pico, né? Aaron Pico, maravilhoso, garoto prodígio, que decepcionou todo mundo perdendo de maneira relâmpago a sua primeira luta, voltou aí para o Bellator e conseguiu a vitória. com um nocaute bem rápido. Quem que eu tô na ordem? Eu tô pulando na ordem de vocês. Diego Tindim, vamos com você. Aaron Pico, não tem muito o que falar da luta também, né? Ele demonstrou um pouco das facetas completas do jogo dele e conseguiu um baita nocaute com... Foi um upper na diagonal, mais ou menos, que entrou e mostrou, porque além de wrestler, ele era campeão do Golden Gloves, né, Tintin?
É, o Pico tava saindo na mão com... Qual o nome do adversário dele? Acabou fechando aqui a janela, esqueci.
Jessenin, isso?
Ah, vamos buscar aqui.
O Jessenin, acho que é isso mesmo. Saiu na mão... E assim, foi até preocupante a gente pensando, pô, esse garoto tá querendo, ele tinha que lutar mais na segurança, né, todo mundo imaginava, né, depois da derrota na primeira luta, né, uma chuva de críticas em cima dele, e ele entra no octógono saindo loucamente na mão com um cara experiente, e depois que ele conseguiu acalmar um pouco, ele já dominou mais ali o território, né, já tava mais bem posicionado sempre na luta e acabou acertando um lindo, foi um gancho ali curto ali de esquerda que apagou
o Justin Lin
na hora ali com
caiu folhaço, né?
Uma queda que concorre àquela categoria do Rasha Evans, né, no final do ano, nosso prêmio, porque ele deu uma balançada muito engraçada ali na hora que caiu.
É, uma queda feíssima, ele cai duro, né? Lembrou aquela do Terry Etting, se não me engano, com o Edson Barbosa.
Com
o
Edson, cai todo esticado, né? Duro.
Matias Pinto acabou assim, de ver o nocaute aqui e fez uma cara feíssima do meu lado.
Pra carreira do Pico, importantíssimo, porque na área que ele não é, né, que não se espera tanto dele, né? Que é a trocação ainda.
Eu falei do Golden Gloves, talvez tenha falado bobagem, mas ele treinou boxing desde criança também.
Ele foi mesmo.
Sim, sem dúvida. Só que o carro-chefe dele sempre vai ser o wrestling, lógico, né? Lógico. Sempre vão querer ver a luta dele como ele sendo um wrestler condecorado. E ele foi muito bem na trocação, acertou, conseguiu o nocaute ali, muito bonito, que vai estar nos highlights. E é um grande aumento de confiança para ele, né?
É, foi aqueles nocautes que eu gosto, olha lá, marcante, né? Que é o walk-off, o pessoal chama, que é o bater e sair andando, né? Então ele bate, tudo bem, não tinha mais como dar um ground and pound ali, né? Até ele cai que nem uma árvore de costas, tipo desenho animado. O Justin Lin, como o Gabriel Carvalho colocou na resenha dele pós-luta, aí essas resenhas agora pro Bellator e para o UFC, né, opinativas com críticas, o Alexandre fez a do UFC e o Gabriel Carvalho no Grande Biel fez a do Bellator. Então o Biel até colocou, né, o Justin Lin não é o Zach Freeman, que ganhou, que é melhor lutador, o Zach Freeman é muito mais lutador que o Justin Lin, mas o Justin Lin já tinha 10 lutas profissionais, não era nenhum perdido na vida também. O Aaron Pico destruiu mostrando que é para o esporte. E aí cabe até, Diego Tintinho, eu vou aproveitar que o Alexandre não está aqui hoje para fazer direito de resposta, porque aí o pessoal gosta de citar o site. Por que vocês lembram da polêmica quando o Aaron Pico perdeu a primeira luta? Porque a gente fez uma matéria uns 3 anos atrás cravando que ele ia ser um top da categoria, no MMA Mundial, não necessariamente no Bellator, no UFC. E aí quando ele perdeu rapidamente a primeira luta, um monte de gente apareceu dizendo, pô, vocês não falaram que ele ia ser bom, olha aí, não deu em nada. Pessoal, muita calma, o menino no cage... o dia do aniversário dele, não sei, o dia antes ou depois do evento, ele fez 21 anos agora. Então, assim, a gente fez com ele com 18 anos, a gente, vulgo Alexandre, a matéria, né, dizendo que ele ia ser um candidato a campeão de grandes eventos de MMA, porque ele tem um pacote completo, agora ele tá com 21 anos só. Então, você imagina esse cara daqui a 24, com 24 anos, daqui a 3 anos, por exemplo. Aí o pessoal comentando que o Scott Coker, que valorizou muito ele, né, desde o começo, bancou antes da estreia dele no MMA, quando ele estava no colégio, já assinou contrato com ele e tudo mais, e como muitas empresas de patrocínio fizeram com ele. Então, aí o pessoal estava comentando nas redes sociais, tinha ouvido por aí, que o pessoal falou, pô, o Scott Coker pegou e está aliviado, hein, estava com o cu fechando por causa dessa luta, está aliviado. E aí vem um pessoal e comenta da indiretinha pro site, principalmente pro Alexandre, né? E eu acho muito deselegante isso, Tintin, porque, sabe, aparece na página do site, pós-evento e comenta lá nos comentários. Pô, vocês estão felizes, vocês falaram que ele ia ser campeão, finalmente ele ganhou, hein? Vocês deviam estar com medo. Comenta no site, pelo menos, não dá indiretinho em redes sociais. É, eu vou dar o nome do cidadão, que é o tal do Rodrigo Tanuri, que é um bobo da corte no site que ele participa, com todo respeito. O site é bom, mas o papel dele lá é de ser o bobo da corte, puxa saco que não faz nada da vida lá, e o cara não entende porcaria nenhuma, e vem falar merda do Alexandre, que é um cara que tá a troco de nada fazendo um site MMA faz 10 anos, é colunista oficial do UFC, tá no ranking do UFC, todo mundo respeita, e o cara vem dar indiretinha, não citou nome, né, porque também não é homem pra isso, mas pegou e deu indiretinha pra tirar sarro, risadinha, kkk. Sinceramente, cidadão, você é um medroso além de não entender nada de MMA, porque a gente vê seus comentários no seu site, que você participa, a gente vê suas apostas, são todas ridículas. Então você tivesse pelo menos homens já aparecendo no MMA Brasil pra criticar o Alexandre. Mas tudo bem, seu estilo deve ser esse mesmo, de fazer gracinha nas costas dos outros. Mas assim, pessoal, deem tempo para um pico também. Não queiram que na próxima luta dele ele já seja num title eliminator. O cara tem 21 anos. Ele é o pacote completo? É. Ele vai ser campeão? Não sei. Ele vai ser um lutador top 5 de categoria? Vai. Isso dá pra cravar, a não ser que ele quebre a perna. Diga, Bruno Costa.
Precisa ser levado em conta, quando a gente fala do Aaron Pico, a experiência é muito subestimada por várias pessoas e é importante para exercer qualquer tipo de profissão. Qualquer um.
Qualquer uma.
Qualquer tipo de profissão que tu exerça é muito mais difícil no início. E, porra, a primeira luta do cara me joga um lutador, no mínimo, de bom nível pro Bellator. E com 10 lutas profissionais, com um bom cartel relativamente positivo, contra um rapaz de 20 anos.
E num palco, Nova Bellator, Nova York, lotado, uma pressão, um monte de
então,
gente.
Então assim, a gente não conseguiu nem ver tecnicamente o que ele poderia ou não poderia apresentar. No início dessa luta, inclusive, de novo, ele ficou um pouquinho exposto, tomou alguns golpes que talvez não tome daqui um futuro próximo, porque ele tá pegando experiência, ele tá achando mais o tempo de luta dele, ele tá pegando um pouco mais de distância. As trocas de golpes que tiveram depois dos 30 segundos de luta, ele já começou a melhorar, pegou um pouco mais a distância. Tanto que o nocaute que ele aplica é coisa de quem sabe lutar boxe muito bem, porque ele desvia do golpe de um direto do oponente dele e já encaixa ali um gancho de esquerda que nocauteia o cara, porra, com um soco letal. É coisa de quem sabe o que tá fazendo.
É, coisa que sabe o que ele tá fazendo, e ele sabe muito, tem provou isso, por isso tem tanta gente investindo nele, não é de graça. E o pessoal tá me perguntando aqui, mandando mensagem pra mim, pessoal, essa é uma opinião que eu fiz essa crítica aqui aberta, minha, do Bruno, não é do site, inclusive o Alexandre não gosta que eu faça isso, ele não está aqui, eu estou me aproveitando para fazer isso, senão ele não deixaria eu fazer isso, então sou eu, Bruno, falando, não é editorial do site, então é a minha opinião, se a pessoa quiser direito de resposta, o problema é dela, eu não darei, eu não tô nem aí pra opinião dela. Vinícius Maia, um grande abraço. Digo da Silva, após uma longa hibernação, estou de volta. Ai, putz, me perguntaram aqui também. Puta, eu não acompanho essa pessoa. Me mandaram print do Twitter, eu nem tenho Twitter. Me mandaram, acho que foi Twitter, eu nem tenho essa rede social. Me mandaram print, por isso que eu fiquei sabendo. Digo da Silva, um abraço pra você. Após longa hibernação, estou de volta. É verdade, cara, você ficou bem afastado aqui dos comentários. Era figurinha presente, espero que consiga acompanhar mais com a gente. O Vinícius Maia completa que o Pico vai concorrer ao nocaute do ano com ele. Né? O menino tem 21 anos, ele vai ter que ganhar maturidade e perder um pouco da impulsividade. Com certeza, Vinícius, ele ainda é normal de quem tem 20 anos, é meio até burro lutando. Diga, Tintin.
É só cada um aqui lembrar do seu primeiro dia de trabalho na sua isso. vida, né? É trabalho aí. Sério, já depois de adulto.
Nossa, o que eu fazia de merda?
Cara, é assim, a gente tá assustado, né? Tá conhecendo um mundo novo, tá... E assim, sabe quanto tempo ele tem de trabalho? Não tem um dia de trabalho, ele tem 3 minutos de trabalho na carreira dele.
Isso.
A primeira luta isso, né? dele durou, sei lá, 1 minuto e meio, e a segunda durou 1 minuto e meio. Ele tem no máximo 5 minutos aí de trabalho. Então vamos compreender também, né? O moleque tá começando.
Eu posso falar com propriedade porque eu tenho 20 anos de idade, né? Eu sei muito bem o que é isso. Enquanto, pô, é só você parar pra ver o currículo do Aaron Pico, cara. Eu tenho 20 anos, eu tô fazendo filho. Enquanto isso, o Aaron Pico já é Golden Globe de boxe.
Que campeão da
CWA. Meu amigo. Foi a segunda luta profissional dele. Pô, tem gente que não sabe esperar também. Tem que moldar. O moleque tá começando agora, cara.
Não, e outra coisa, pra quem não sabe, eu sou advogado. Eu lembro muito bem do meu primeiro.
Raça maldita.
Exatamente. Eu lembro muito bem do meu primeiro. Pô,
aí,
dia.
Rolou a carteirada de pai e depois rolou a carteirada de advogado, né?
Eu lembro muito bem do meu primeiro dia de trabalho como advogado. Porra, fiz merda pra cacete. Eu tava com muito medo. e eu não cheguei perto de ser trancado com outro homem pra agredir ele e ser agredido também. Então, porra, um pouquinho de respeito só à profissão dos caras também.
Alô, Bruno Cabreiro, alô, Leonardo Paes. E hoje tá uma beleza aqui, subsede OAB São Paulo, Diego Tintin, três advogados na mesa aqui. Uma desgraça completa. Nossa, que vai ter de intriga,
Matias,
e mentira.
Matias Pinto, que tome conta de sua carteira aí, né?
Costurado o bolso, viu, Diego Tintin?
Certeza.
É, pessoal, vamos fechar aqui o Beto, porque a gente falou bastante já hoje. Grande abraço para o Felipe Freitas, que tá tomando conta do nosso Instagram. Siga lá, MMA Brasil, underline oficial, no nosso Instagram. Grande abraço, não posso esquecer, vamos entrar no UFC, mandar um abraço para o Fernando Lewandowski, que ele apareceu na transmissão do UFC, naquelas fotinhos que manda. Um grande abraço. O Fernando é...
Você vai, no combate.
É você no combate, né? Pô, grande abraço pro Fernando, pro Lewandowski, né?
Posso fazer uma correção rápida? Só te interrompendo?
Pode, você é pai de gêmeos.
Não.
Diga.
Não, o Instagram do MMA Brasil mudou. Não é mais MMA Brasil underline oficial, não. Agora é mmabrasil.com.br.
Ah, espetacular, eu não sabia, minha ignorância aqui. Fiquei uma semana no meio do mato, né, senhoras? Então me perdoem, estou me readaptando à civilização. Ainda já me corrigindo aqui, tudo quanto é mídia aqui. Então, pessoal, arroba mmabrasil.com.br. Bem melhor mesmo que MMA Brasil oficial, né? Parece aqueles perfil de famoso, de youtuber famoso. Matias Pinto, muita groselha, pouco tempo falar de UFC, UFC Japão, Fight Night Japão. Manda Face the Pain para nós falarmos de Ultimate Fighting. Alô, Alisson Rodrigues, fim de semana com lutas muito divertidas, Jéssica roubando a cena e Bellator com prima lutas. É, eu gostei muito do Bellator também, pra quem ligou a TV sábado pra ver luta, se divertiu bastante, mas vamos falar da sexta-feira de UFC Japão, que era pra ter tido o Vincent Pro contra Maurício Shogun Rua, que fez toda a sua fama lutando no Japão no Pride, mas o Shogun... acabou caindo do card, né? Fica pra próxima. Não vamos falar do Shogun, já falou fim de semana passado, é semana passada, retrasada, acho, dele. Se não falou, fica pra próxima, que a gente tem que falar das lutas do evento, que é isso que importa. Era ótimas, né? Ótimas lutas. Eu achei que era isso mesmo, Alisson. Um abraço pro Eugênio Veronese. Vamos começar do evento principal. Quem entrou pra salvar o evento no lugar do Shogun? O Yushin Okami, que já lutou de médio e meio médio, e entrou pra pegar um cavalo, peso meio pesado, que é o nosso queridíssimo Ovinson Pro, ex-jogador de futebol americano. Então, naquela carreira maravilhosa, naquela categoria maravilhosa. Bruno Costa, tem até um pouco de não sei se não é dó do Okami, porque ele tá trabalhando lá, né? Mas desespero, né? O cara tem metade do tamanho do Ovinson Pro, entrou lá pra lutar e tomar mãozada na cara.
Deu bastante dó. Ele entrou apavorado, não queria tomar soco e chute de jeito nenhum. Ele teve uma entrada de queda infeliz demais, lembrou um pouquinho o que o Ryan Bader fez contra o Anthony Johnson. Tentou colocar para baixo o Vincent Poole, o cara é um cavalo, deve ter uns 15, 20 quilos a mais do que o Yushin Okami, e conseguiu, teve competência suficiente para controlar ali de cima e achar o estrangulamento predileto dele, que é o Von Flutchoke.
Eu ia chegar lá, mas já deu um spoiler assim, já correu, já atropelou todo mundo.
Isso. Já pode passar para a próxima luta.
Um abraço pro Laerte Viana, grande Laerte, tá entrando aqui no ao vivo, um abração pra ele, baita sujeito. O Thiago Kiel, já que esse maldito aqui do Bruno Costa já deu um spoilerzaço, eu queria te voltar pro começo da luta, literalmente.
Foi 30 segundos.
Não, mas falar da tática do Okami. O Okami começou a luta, ele percebeu o seguinte: eu não posso tomar soco desse brutamontes que eu vou morrer. Tava bem claro, eu acho isso muito prudente, é uma tática sábia, inclusive. Mas ele grudou na perna, parecendo um koala do Vincent Pro. E aí não tinha não sei se ele queria fazer um evoluir como no grappling, né? Mas eu até entendo a ideia dele de evitar a trocação, mas achei muito desesperado. O Vincent Pro já fez o sprawl, obviamente, e ficou por cima, e aí foi evoluindo na posição até conseguir a finalização. Em termos de tática, você acha que o Yushin Okami errou ou não tinha o que fazer mesmo, Kiel?
Cara, eu acho que não tinha o que fazer mesmo. Eu acho que ele tinha. A chance dele ganhar essa luta era
extremamente pequena, assim, é quase inexistente. E provavelmente o único motivo do Okami ter aceito essa luta com pouca antecedência contra um cara extremo muito maior que ele, lutando duas categorias acima, depois de ter baixado para os meio-médios e feito pouca coisa nos meio-médios, importante lembrar, é que ele tem uma porta de entrada para o UFC de novo. Porque provavelmente ele aceita um contrato para lutar com pelo menos mais uma luta nos meio-médios e tenta voltar para voltar a ser um lutador pelo menos que beirasse o top 15 dos meio-médios, o top 25, vai, vamos dizer assim, alguma coisa que fique um pouco abaixo aí do radar, mas que tenha um emprego na melhor organização do mundo para lutar no Japão, enfim. Porque, de fato, a atuação foi ridícula, mas também era esperado, que não tinha muito o que fazer, sabe?
Eu acho que ele já ganhou moral com o UFC só de entrar lá pra lutar,
sim, sem,
né?
Dúvida.
Salvar o evento, porque se acertar pegar uma luta que não é de seu peso contra um Brutamonte sem ter o que fazer, e ele tá quase aposentado, o Kami, né? Então...
Sim, e é um cara que é relativamente famoso no Japão.
Sim,
até...
Sim, lutou pelo cinturão com o Anderson Silva.
Lutou pelo cinturão no UFC, fez mais de um main event... Enfim, é japonês, então...
Não tem
também...
tanto japonês pra divulgar o
Japão. Então eu acho que faz sentido, ele deve ter aceito com, de repente, alguma condição de ter uma luta a mais, já no contrato, fechou essa luta aceitando uma luta de meio médio, com certeza. Mas lembrando que ele perdeu do John Fitch pós-UFC, então não esperem muito de Ushikane.
Ele perdeu do Dave Brandt também.
É verdade.
E um dos motivos pelo qual ele foi chamado para fazer essa luta é porque também tinha muito pouco tempo hábil para conseguir visto para lutadores, sim, irem ao Japão.
Agora, o nosso querido Matheus Costa chega com a gente aqui e diga para mim, você acha que foi muita burrice do Okami, que tem um talento no grappling, não ter previsto que a posição que ele estava por baixo ia ceder a Von Fluchoke? Porque, pra quem não sabe, a Von Fluchoke foi o modo estrangulamento que o Vissam Pro conseguiu a finalização. E como o próprio Alexandre descreveu na resenha, é um estrangulamento muito grosso e sem técnica nenhuma. Você aperta o seu ombro contra o pescoço do cidadão e estrangula ele. É uma
não
grosseria.
Parece pelo nome, mas é uma grosseria.
É, parece Von Fluchoke, parece algo super artístico e técnico. Não, é uma pederice típica de baile funk. Inclusive o Sampro só consegue porque ele é muito forte, cavalo, e não tem vergonha de fazer essa manobra meio pedreirística. Você acha, Matheus, que faltou ali percepção do Okami, que ele daria fatalmente essa posição pro Vince Sampro, ou entra na mesma linha do que o Kill falou, que não tinha o que fazer mesmo?
É, eu acho que faltou um pouco de tudo, né, cara? Foi um pouco de tudo, porque... Eu acho que ele não teve a percepção que o Sampro era extremamente mais forte do que ele. Ele achou, pelo que eu percebi, na cabeça do Okami, ele tentou disputar força, mas logo viu que não dava, porque pô, o Sampro é um cavalo, não tem nem como. E o Okami, que está lutando de meio médio recentemente, pô, não tinha como. E sim, faltou percepção da parte dele, porque faltou também... Eu acho que provavelmente ele nem estudou o jogo do Sampro, né? E, pô, pra ficar em pé, com menos de uma semana de preparação, pra ficar em pé, ele tentou o chão e não deu pra ele. É, de fato, era uma luta muito complicada e eu, sinceramente, não consigo nem ver, enxergar um modo que ele pudesse vencer essa luta, porque era uma situação extremamente desfavorável pra ele.
Quem foi bem, o Renato Ribeiro comentou: o japonês fez o certo, inclusive preservou a lataria, evitou apanhar. O que me surpreendeu só, eu concordo com você, Matheus, até era difícil pensar num plano de luta para algo ainda tão repentino, mesmo um planejamento já seria difícil, tão repentino também. Agora eu sou curioso porque é a terceira finalização Von Flu que o Vincent Pro consegue. Ele acho que é o terceiro atleta que eu tenho conhecimento, que eu estou até comentando com o Alexandre, que conseguiu a Von Flu Choke, que é ele, o próprio Von Flu e mais um, que eu não lembro quem que é. E a última luta dele ele ganhou assim. Inclusive, mandou um abraço pro Luciano Andrade, que não percebeu também, assim como o Okami, porque ele estava comentando, tá na hora, ele está falando, não vai pegar, daí não pega, o Okami é técnico. E estava claramente fazendo o que o Sampro sempre faz, ele fez na última luta. E no meio desses comentários de não vai pegar, o Okami apagou. Na grosseria total, o Sampro não tem vergonha de ser pedreiro assim como você, Diego Tintin? Então já explique pra gente se essa pedreirice dele vai levá-lo para algum lugar na categoria aí dos meio pesados, ou se ele já assumiu um posto ali de porteiro do top 5, algo assim.
É, ultimamente ele nem pra isso estava servindo muito não, porque teve umas apresentações aí bem ruins antes da vitória, das últimas duas vitórias que ele teve, né? Não vai, ele é um cara que não vai ameaçar ninguém ali de cima, vai no máximo ali servir de escada para algum prospecto aí, como serviu para o Özdemir, né, que chegou, e barrar quem não tem muita qualidade para subir mesmo. É porteiro, talvez um pouco mais abaixo do que a gente imaginava o ponto de corte, mas é nada mais do que isso, um ponto de corte mesmo.
Bem, da luta principal acho que é isso, não tem nem mais muito o que falar. Já pintou que o Jordan Rinaldi foi o outro que meteu a Von Flu. O nosso editor aqui maravilhoso, Alexandre, mandou aqui para mim essa informação agora. Acho que alguém mais aqui mandou, mas eu não estou conseguindo buscar quem que foi. Vamos passar para a luta que acho que foi a mais interessante do evento, né? Sobre a luta principal, como a gente disse, não tem mais muito o que comentar. Mas acho que a principal do evento, a mais interessante, foi realmente o duelo das brasileiras, né? Claudinha Gadelha contra a Jéssica Batistaca, baita lutão. Tintin, vou deixar para você começar com essa. Você que já estava falando, já emende. Vitória da Batistaca, mais uma da categoria grosseria versus técnica. É injusto, eu acho, até chamar de grosseria o que a Batistaca faz, porque ela é técnica também, mas a Claudinha é mais técnica. Então eu entendo porque colocam isso. A Batistaca faz um pouco mais do uso da força dela para ganhar a luta. Muitas pessoas fizeram comentários aqui sobre essa questão de diferença de a mais forte, a mais técnica, quem se prepara melhor. Enfim, Diego Tintin, qual foi a sua leitura da luta? Eu não lembro da sua aposta, se foi na Gadelha ou se foi na Batistaca. E se te surpreendeu o desenrolar e o resultado da luta?
Bom, primeiro que todos da equipe que participam do palpitão apostaram na Claudinha. Né? Então, para você ver que era uma luta... Foi um resultado inesperado, principalmente pela forma com que foi obtido, né, cara? Porque o primeiro round equilibrado, a Claudinha começou muito bem, os primeiros 3 minutos de luta ali, ela dominou completamente, com o que a gente estava falando dela ser muito técnica, né? Ela estava se dando muito bem na trocação, estava conseguindo entrar e sair com maestria, encaixar golpes muito bons e abrir uma certa vantagem. No final do primeiro round, a Jéssica conseguiu uma queda ali, né, em que a Claudinha, ela tinha tentado uma guilhotina ali em pé e acabou se desgastando bastante. Aí com a queda a Jéssica conseguiu trabalhar bem por cima, bateu bastante, abriu um corte, né, na Cláudia também. Ela já estava com uma, a Jéssica também, foi uma luta bem sanguinária. E... na minha opinião, ela não roubou o round, né? Pra mim, o primeiro round foi da Cláudia, mas teve muita gente que considerou que ela fez o suficiente para virar também. Né? Mas aí o equilíbrio ficou por aí, porque a partir do segundo round, o que a gente viu foi um monólogo, um passeio da Jéssica Andrade. Ela conseguia as quedas, trabalhava por cima com fúria, com muita força de vontade, não deixava a Cláudia trabalhar o jiu-jitsu dela, que é muito bom. Né, conseguiu controlar muito bem a posição, bateu bastante, bateu muito. No clinch, quando a luta ficava em pé, ela dominou completamente, conseguiu quedas plásticas, jogou a Claudinha no chão, honrando o apelido dela de Batistaca. Né?
Bateu a Claudinha no chão, literalmente.
Bateu com muita força. E para mim, no final do segundo round, a Claudinha conseguiu uma guilhotina ali que... O Luciano Andrade até falou na transmissão que para ele ela conseguiu diminuir de 10 a 8 para 10 a 9 por causa dessa guilhotina. Na minha contagem eu marquei 10 a 8, eu não achei que diminuiu não. Eu achei que o passeio estava muito grande, estava um 10 a 8 muito folgado e foi o suficiente para continuar. E no terceiro round mais um passeio, mais um 10 a 8, né? Quer dizer, uma atuação de gala da Jéssica Andrade. Muito, acho que a gente precisa rever esse negócio de dizer que é grosseria contra técnica, porque o que ela mostrou ali não se faz só com grosseria.
Concordo.
Se faz com muita grosseria, se faz com muita técnica, se faz com um preparo físico espetacular, foi o que ela apresentou. A Cláudia, ela desgastou muito naquela guilhotina no primeiro round, ela tem um problema, já apresentou algumas vezes de ter um pouco de problema no gás, né? Conforme o decorrer da luta ela vai diminuindo o ritmo. Mas eu acho que foi muito mais mérito da Jéssica de ter um gás espetacular, de ter um preparo físico espetacular, do que o demérito da Cláudia, que eu acho que cansar dentro de uma luta tão intensa, com ritmo tão intenso, são coisas que acontecem, e ela se aproveitou muito bem disso, a Jéssica. E assim, e muito legal, assim, eu achei que foi muito bom para a Jéssica e para a avaliação da luta, para a gente não ter uma avaliação equivocada da luta, foi que a Cláudia lutou muito bem no primeiro round. Porque se ela dá o passeio que ela deu nos dois, no segundo e no terceiro, se ela desse também no primeiro round, seria pior para ela. Porque ia estar todo mundo falando que a Claudinha estava estranha, que ela não lutou bem.
Valorizou mais a vitória dela.
Iam colocar um monte de dúvida na vitória dela, na apresentação dela, na exibição dela. Se ela fosse melhor do que ela foi, iam encher a apresentação de dúvida. Por ela ter feito um primeiro round muito equilibrado, a Claudinha ter lutado muito no primeiro round, foi bom demais para a Jéssica, isso que valorizou a vitória dela, mostrou que ela pegou uma lutadora excepcional e deu uma senhora de uma surra por dois rounds, e isso alçou ela ao segundo lugar da divisão, isolado, tranquilo, e com muita moral para fazer uma nova corrida aí para buscar mais uma chance de disputar o cinturão. E numa próxima disputa de cinturão, ela vai estar com muita confiança, apesar da derrota da primeira luta. Não quero dizer que ela vai ganhar, que ela vai ter vantagem ou desvantagem, que ela vai ser favorita ou não vai. A gente sabe muito bem da qualidade da Joana. Mas que a confiança dela vai estar muito bem, muito boa, depois dessa apresentação espetacular que ela teve contra a Cláudia. Com certeza a confiança dela vai nas alturas agora.
Rodando nossa mesa aqui, o Vinícius Maia comenta da parte física da Claudinha, que podia ser melhor. Ela mudou para o Bruzeu para melhorar a parte física, mas depois da guilhotina no primeiro round, a Claudinha morreu completamente. O Felipe Biancardi pergunta aqui, o que pesou para a derrota da Claudinha? Foi essa guilhotina do primeiro round mesmo, você acha que desgastou ela? O que aconteceu com a Claudinha? Ou realmente o preparo físico dela, no geral, está pior, ela precisa melhorar mesmo?
Gameplay
errado, enfim.
Acho que o gameplay não está errado, não foi errado pelo próprio primeiro round que nós vimos, tá? Foi bem, ela atingiu muito bem, alguns golpes que entraram na batistaca foram bastante efetivos, deu pra perceber que ela abriu um corte muito grande na batistaca no começo da luta ainda. Acho que a Claudinha nunca teve um preparo físico exemplar, nós vimos durante... Na luta contra a Joana, ela morreu no segundo round, enfim. Agora, apesar de questionarem o cardio, foi uma luta muito pegada desde o início. Foi uma grande luta, uma luta que durante todo o tempo dela, desde do primeiro minuto até a metade do segundo round, onde a Claudinha, até o começo do segundo round, onde a Claudinha ainda tinha alguma resposta, teve muita atividade. Então ela pode ter se desgastado pela própria capacidade da Jéssica. Lembrando que na primeira
queda... A Jéssica bota o sarrafo muito em cima do ritmo de luta, né, cara? Ela,
e lembrando
ela
que a primeira
leva a luta pra uma pancadaria louca que ela aguenta e confia que a adversária dela não vai aguentar.
Exato. E lembrando que depois da primeira queda, a Jéssica focou muito em golpes no corpo da Claudinha, que desgastam muito o gás. Então isso tudo pode ter... Isso tudo pode ter com certeza... contribuído.
Contribuído.
Só, Bruno, contando aqui rapidamente uma anedota. Minha mãe esteve aqui nesse final de semana e essa foi a primeira luta de MMA que ela viu em anos. Então você pode ver que ela gostou, ela achou muito sensacional.
Uma luta muito sangrenta, né? Muito sangrenta. Pra quem não tem acostumado com as artes marciais mistas, é um pouco chocante mesmo. Matheus Costa, mais uma encrenca pra você. O que fazer? Olha, eu só te jogo em furada. Já joguei a do Ben Henderson, agora vou jogar a da Claudinha. A Claudinha tem que mudar de categoria, tem que ir pros moscas. Ela deixa o posto de eterna vice-rainha aí da categoria e agora é ultrapassada pela Jéssica, inapelavelmente. Já teve as chances dela, duas chances pelo cinturão. Só resta pra ela mudar de categoria. Qual que é a sua opinião, Matheus?
Bom, não só resta mudar de categoria, mas eu acho que seria o melhor passo pra ela. Porque já não é de hoje que, pelo menos para mim, sempre foi muito perceptível que ela sofre muito com corte de peso. E isso atrapalha nas performances dela. Eu acho que é muito mais por uma questão de corte de peso do que preparo físico em si. Porque você vê até na revanche contra a Joana, ela, nos dois primeiros rounds ela foi muito bem, mas a partir do terceiro ela já respirando de boca aberta e tudo mais. E assim... Com a Jéssica foi a mesma coisa, só que no final do primeiro round pro segundo ela já dava sinais de cansaço. Tudo bem que teve a guilhotina, que ela se esforçou muito no primeiro round para fechar a guilhotina e não conseguiu, mas eu acho que assim, ela já perdeu, parando para pensar, ela já perdeu duas vezes para Joana, agora perdeu para para a Jéssica, que é a principal contender da categoria agora, praticamente. O que, que ela tem mais para fazer na categoria dos palhas? Eu acho que, e detalhe, antes de entrar no UFC, ela sempre lutou na categoria dos moscas de outras organizações. Então eu acho que não tem muito o que ela fazer ainda nos palhas. Ela tá meio que nas moscas, entendeu? Não tem muito o que fazer. Eu acho que tem que buscar novas áreas.
Bruno Costa, para você, Claudinha e Batistaca, a gente está chegando aí, tem mais 10 minutos de programa, mas temos que falar ainda da Batistaca. Se quiser complementar o Matheus também, obviamente, quanto a Claudinha, qual é a sua opinião para o futuro da carreira dela? E a Batistaca, como é que fica? Ela tem que pegar mais quantos desafios para ter outra chance?
Assim, eu acho que a Batistaca tá de novo perto de uma chance de lutar pelo cinturão. Mas eu não tenho certeza se ela já modificou o suficiente o jogo dela para ter chance de novo contra a Joana, por exemplo. Acho que não faria mal se ela disputasse o cinturão caso a Namajunas vença a disputa dela contra a Joana no UFC 217. Não parece muito provável. E nessa luta do fim de semana, eu achei que também, além de faltar um pouquinho de gás para a Claudinha, faltou um pouco de paciência para ela. Para conseguir ganhar da Joana, outro é muito oportunista e consegue capitalizar em cima de algum erro dela e tem que ser rápido para fazer isso, ou precisa ter muita paciência para fazer o jogo perfeito tecnicamente e muito gás também para conseguir mantê-la um pouco distante, mais ou menos como fez a Joana na luta de cinturão delas.
Vamos, Diego Tintin, você quer complementar, que você não falou sobre isso, sobre o futuro das duas, você quer entrar nesse tema, registrar
rapidamente? Não, tá falado, acho que tá bem coberto, pelo Bruno, né? pelo Matheus.
Também estava bem completo o tema. Me anima muito ver a Jéssica crescendo, porque ninguém esperava disso dela. Ela entrou no UFC mesmo com dúvidas, então eu fico muito feliz com isso. E a Claudinha, ela é um talento, eu sei que ela não vai embora do UFC. Eu espero que ela se reinvente e volte forte na carreira. Eu acho que a Claudinha é um material tecnicamente maravilhoso. Então, e ela também sabe se vender muito bem. Ela sabe, fala inglês, provoca. Então a Claudinha manda bem. Eu espero que ela ainda tenha muito sucesso no UFC. Vamos falar um pouco do saque, então, Diego Tintin. Não vou fazer uma piada com o nome dele, infame, porque não merece essa hora do programa, mas o brasileiro, o Frankenstein, entrou para lutar com um trocador de elite e resolveu sair na mão com ele para ver quem que ia se dar melhor na trocação franca. E após uma leve pressão inicial do brasileiro, que chegou a encurralar entre aspas, na grade, o Gohan Sá, que pronuncia o nome dele? Goran, por favor, senhores.
Confio em você, seu turco.
Só porque eu tenho essa cara de libanês maravilhosa, você acha que meu turco tá voando, mas enfim.
Cara que se chama Sader Fares é especialista em línguas árabes.
Devo ser sim, viu? Mas enfim, pronúncia de nomes à parte, o Saki é um trocador de elite, o Frankenstein chegou a encurralar ele, entre aspas, na trocação, mas o que acontece? Até na hora, acho que o Ale comentou comigo, não sei quem foi, comentou que o Rhodes, eu não cheguei a ver a luta pelo combate, eu vi só depois a luta gravada, o Rhodes até comentou, olha, acho que o Frankenstein está conseguindo infligir dano, encurralou o Saki, e o Saki, que é um trocador experiente, muito malandro, estava apanhando de olho aberto e com a guarda fechada, esperando a abertura certa para mandar um pancadão e deixar o Frankenstein na vala, e foi isso que ocorreu, Diego Tintin. Um erro de leitura do brasileiro, se precipitou um pouco, empolgou, né, Tintin?
Realmente empolgou, e ele se precipitou sim, mas é complicado, cara, porque ele já tinha apanhado muito ali antes dele conseguir aquela blitz ali. Ele tinha levado muita pancada já do Saki e certamente na luta ali ele não estava no seu melhor juízo já, né? Já devia estar com os pensamentos um pouco embaralhados. E, enfim, o Frankenstein foi muito valente, cara. Ele fez uma luta de muita valentia, de muita coragem. Teve muita força de vontade ali para tentar, né, virar uma luta que já parecia perdida, conseguiu bons momentos, mas o nível técnico ali na trocação é uma diferença, um gap muito grande, né? O Gohan Saki é um cara da elite do kickboxing mundial, aí foi durante muito tempo dessa elite, e como você falou, né, o cara conhece ali do riscado, ficou ali aguentando aquela pressão ali, procurando o melhor momento para reagir, para encaixar um golpe eu vi gente falando que não devia ter encerrado a luta. Não, eu acho muito bom que tenha encerrado, porque seria altamente nocivo para o Frankenstein levar mais uns dois golpes ali de cima para baixo, com o peso da gravidade ainda incluído, depois de ter sofrido uma concussão ali, com certeza, naquele golpe, porque ele dá para perceber que ele deu uma apagada e quando bateu no chão que ele acordou. Isso nunca é bom, né? Duas concussões seguidas ali, só seria...
A entrevista que a gente publicou...
Prejudicar jamais ali a saúde dele. Fala, Bruno.
Desculpa te cortar, mas teve uma entrevista que a gente publicou no site com uma neurocientista que disse que é a síndrome do segundo impacto. Então, quando já existe uma concussão ali em jogo, quando o cara tomou um knockdown, por exemplo, os socos que entram a partir dali têm um efeito muito potencializado no cérebro da pessoa, na caixa craniana, enfim, no sistema nervoso da pessoa. Então, faz certo o juiz parar nessa situação. Rapidamente, para fechar a luta, Bruno Costa, seria o caso do Frankenstein ido para a luta agarrada, né? Mas quando ele tentou fazer isso, ele já tinha apanhado um pouco, já devia estar com o Tintin falando meio fora de órbita, e não deu muito certo.
Isso. E eu acho que além disso, dele já estar um pouco zureta quando ele tentou a queda, o ideal contra um cara como o Gökhan Sak é, de repente, um double leg com um pouco mais de explosão, e ele só sabe, aparentemente, o que ele sabe fazer para tentar quedar o adversário é a partir do clinch. E isso facilita muito para um cara como o Gökhan Sak.
Você tem que entrar no infight dele, na raio de ação dele.
Exatamente, vai ali tomar algumas cotoveladas, vai tomar ajoelhada, ele consegue se defender um pouco melhor. Então, assim, e outra coisa só que vale ressaltar, o Gökhan Sak, ele deu uma cansadinha depois de fazer uma blitz no Frankenstein, e ele justificou isso. Ele falou, porra, eu tava acostumado a fazer rounds de 3 minutos no kickboxing e eu preciso adaptar isso melhor ao MMA. Isso foi uma experiência importante para ele, para as próximas lutas, inclusive.
Ele vai ser um cara como, acho que foi o Alexandre que escreveu na resenha pós-luta, que vai animar muitos fãs médios. Não vai, de repente, muito longe, mas vai deitar vários corpitos no octógono do UFC, com esse jogo explosivo de striking técnico dele. Thiago Kiel, rapidamente, nosso tempo está se esvaindo. Jussier Formiga segue sobrando no chão. Essa foi o título do subtópico do Jussier na resenha do Alexandre. Jussier é um passeio, né? Ele tá querendo lógico, chegar perto do cinturão do Demetrius Johnson. Segue sobrando na categoria quando o assunto é jogo de chão, né, Thiago Kiel?
Sim. Foi um passeio. Quando ele. Foi uma luta que começou em pé. Mas que ele teve um tempo de trocação e logo que ele teve a oportunidade, ele levou pro chão e finalizou. Passou da montada para as costas de uma forma muito fluida, muito bonita.
Ele consegue oferecer a trocação mínima para gerar
a trocação mínima, ele tem experiência suficiente para isso. O problema é que o José Formiga, desde quando ele chegou no UFC, ele teve 4 title eliminators: Dodson, Benavides, Cerrudo e Borg. Perdeu os 4, mas ele perdeu, foram as 4 derrotas dele no UFC, mas inclusive ele ganhou de desafiantes, ganhou do Wilson Reis, ganhou do Chris Cariasso. É um cara.
Você
está
falando que ele é amarelo, é isso?
Não estou falando que ele é amarelo. Ele é um cara que teve grandes oportunidades, mas encontrou barreiras que acabaram se mostrando, de certa forma, intransponíveis. É um cara talentoso, a gente sabe, o Alexandre diz, porque eu também não acompanhava os moscas no Tight Palace, que ele foi o melhor mosca do mundo em algum momento da vida.
Ele chegou no UFC, quando criaram a categoria, ele
depois
era cotado...
Ele não chegou no quadrangular.
Ele chegou no quadrangular, ele chegou em seguida como o melhor mosca fora do UFC, potencialmente
Ele foi o melhor mosca do mundo durante um tempo, mas sem querer desmerecê-lo, né, que até porque ele tem uma carreira muito boa, muito bonita. Mas ele era o melhor mosca do mundo porque tinham vários peso-moscas que lutavam de peso-galo para poder lutar no UFC, né?
Sim.
No caso do próprio Demetrius Johnson, do John Dodson, do Joseph Benavides. Ele era o melhor
peso-mosca do mundo. E perdeu do Ian McCall antes de chegar no UFC. Mas enfim, eu acho que ele tem chance, mas a idade já vai chegando e nessa categoria é mais complicado. De repente, mais uma ou duas vitórias, ele pode até chegar numa disputa de cinturão. Numa categoria que é terra arrasada se o Demetrius Johnson não subir, mas de fato ele sobra no chão, isso é inegável, porque ele tem qualidade de world class jiu-jitsu que é muito boa.
Fernando Lewandowski, cheguei atrasado, então dê depois um rewind que já citamos no podcast hoje. Yuri Campos manda um abraço para Vitória da Conquista Bahia, um grande abraço para o Yuri Campos. E Vitória da Conquista, aí você fala que é o time de Vitória da Conquista, Matias Pinto, que você fica falando Vitória da Bahia, é errado falar isso.
Clube, perdão.
Vitória de Salvador, o pessoal fala Vitória, Vitória da Bahia.
Fala só Vitória.
É só Vitória.
Esporte Clube Vitória.
Exatamente. Porque aí o Vitória da Conquista tá certo. O Matias faz a confusão.
Porque em Vitória da Conquista tem o Vitória também.
Tem o Vitória também, é por isso mesmo, a diferenciação. É. Bobagens à parte, Matheus Costa, complemento para você. José Formiga será material para um title shot, pelo menos, nessa categoria? Ou para criar alguma tipo de dificuldade para o Demetrius Johnson?
Acho muito difícil. Vou até parafrasear o nosso querido Alexandre Matos, né? Que pena que o José Formiga não está atrás do Demetrius Johnson no ADCC. Porque, infelizmente, ele sempre encontra dificuldade. Quando você acha que ele vai, não vai. Então, é difícil, sabe? Parece até o Botafogo. Quando você acha que vai, não vai.
Ah, clubismo descarado. Você torce para que time no Rio, Matheus?
Vasco da Gama, tantas vezes campeão.
Então você não tá liberado para fazer clubismo contra o Botafogo também. Só pode fazer clubismo com o próprio time. Aí tudo bem, você pode ficar tirando sarro do próprio time. Isto posto, Matheus Costa, nosso tempo está esgotado. Um prazer a sua companhia hoje no podcast direto do Rio de Janeiro. Sempre que estiver disponível, nos avise para participar mais vezes.
Eu que agradeço, Sader, Tintim, rapaziada. Foi um prazer enorme estar aqui. Não estou disponível com tanta frequência por motivos de paternidade, né? Mas sempre que eu puder, eu vou dar um aviso e volto aqui. O prazer é todo meu. Grande abraço a todos.
Grande abraço pro Matheus. Minha bancada suplente maravilhosa, sempre apostas no plantão aqui para socorrer esse podcast. Bruno Costa, Thiago Kiel, muito obrigado pela presença de ambos mais uma vez no It's Time. Thiago Kiel, se despeça.
Tchau.
Muito obrigado. Eu gostei, sinto maravilhoso, Bruno Costa.
Boa noite.
Boa noite, bom retorno aos senhores para casa. Diego Tintim, como é que tá Bangu, tudo certo?
Muito quente, Bruno, já parece verão aqui, né? É uma coisa.
Matias fez uma cara de surpresa aqui quando está muito quente.
Um abraço para todos vocês, meus queridos, um grande prazer participar aqui, um abraço para todos que nos ouvem.
Os amigos meus estão indo para a final da Mocidade dia 14 de outubro, hein, Tintim? Acho que eu vou, de repente, usar um hotel aí na sua residência, se prepare.
Será muito bem-vindo e iremos juntos lá.
Um grande abraço para você, Tintim. Um grande abraço a todos que nos escutaram. O podcast It's Time volta na semana que vem para tratar de artes marciais. Acesse mmabrasil.com.br diariamente para notícias e críticas. Acesse central3.com.br para conteúdo de qualidade em podcast. Obrigado, Matias Pinto. Um grande abraço e tchau.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.